E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
Olá, ouvinte, está no ar o programa Frente a Frente. Hoje um programa especial com uma convidada especial, apresentadora do SPTV Primeira Edição, Carla Moreno. Olá, Carla, tudo bem?
Olá, tudo bem, e você?
Tudo bem também. Carla, quando que o jornalismo começou a fazer parte da sua vida?
Bem cedo, pra falar a verdade. O jornalismo entrou na minha vida quando eu nem imaginava o que era jornalismo, pra falar a verdade, né? Eu estudava no Pluri, que hoje é o Múltiplos, aqui em Prudente, né? Uma escola de ensino fundamental, médio. E eu tinha 8, 9 anos. E aí eles tinham um jornalzinho, né? Que era um jornalzinho informativo primeiro que passava nas reuniões de pais e depois acabou sendo exibido na TV Cabo e depois na TV Fronteira toda quinta-feira, ao meio-dia, né? Durante 2 minutos. E aí eu tive a oportunidade de, dos 8 aos 16 anos, apresentar o Pluri TV, que era o informativo da escola, né? A gente gravava as cabeças, eu participava da edição, participava também da seleção de informações, né, de pautas lá que eles faziam, e comecei a me inteirar do que era o jornalismo. E aí, a partir de então, eu comecei a me interessar, e o pessoal falava assim que era uma boa oportunidade, era uma boa profissão. Aí eu falei, bom, né, agora que está na hora de prestar o vestibular, vamos ver o que exatamente é isso, né, a teoria, todo o estudo que tem por trás disso. E aí eu resolvi partir profissionalmente para essa área.
Aí você entrou na faculdade de comunicação, na Facop, né, e a partir do segundo termo você sempre fez estágio. Qual que é a importância do estágio na sua carreira?
Olha, eu acho que na minha, de qualquer pessoa que faz estágio, vai falar que o estágio é fundamental e é realmente, de fato, é a porta de entrada para o mercado de trabalho. Por mais que você conclua aquele estágio, vença o seu contrato e você não seja efetivado na empresa, pode ter certeza que você vai ser uma pessoa diferenciada quando você se formar. Porque o estágio te dá a oportunidade de você conviver com outros profissionais, de você praticar aquilo que você vê em sala de aula e também enriquecer os alunos, né, os seus colegas na sala de aula, trazer aquela vivência, aquela coisa do dia a dia para discutir com o professor, uma coisa diferente, né? É um trabalho totalmente diferente e é realmente enriquecedor, né? Você vê a teoria na faculdade e vê a prática acontecendo, né? Aquilo lá tudo tomando corpo, vê como que é na realidade mesmo. Tem muita coisa aqui que a gente não imagina como é que funciona. E na realidade é diferente às vezes. Então o estágio é a porta para o mercado de trabalho, é uma experiência fundamental.
Cara, temos algumas perguntas dos alunos aqui do quinto termo. Gostaria que você pudesse responder.
Oi, Carla. Meu nome é Mariane Gaspareto e eu queria pedir para você escolher uma característica como essencial para exercer a profissão de jornalismo.
Olha, uma característica essencial... Assim, eu saí da faculdade, no começo a gente falava muito que era curiosidade, mas hoje eu vejo muito que é o bom senso. Se você saber, assim... Porque jornalismo é muito do filtro, sabe? É muito de você saber... realmente filtrar as informações, você ter bom senso para você chegar numa pessoa, para você abordar uma pessoa, para você entrevistar uma pessoa, ter bom senso para você gravar uma passagem que fique na medida, para você não extrapolar, não chegar no ridículo, mas fazer uma coisa descontraída, engraçada. Então é questão do bom senso mesmo. No ao vivo, bom senso também é fundamental, porque você está ao vivo, qualquer coisa pode acontecer naquele momento, pode fugir do seu controle. Então você tem que ter bom senso mesmo para conseguir ter o jogo de cintura, fazer um improviso legal e se sair daquela situação, né? Então eu acho que o bom senso é muito importante para o jornalista, para não extrapolar e não perder um pouquinho a noção.
Olá, Carla. Meu nome é Tatiana Frandolice. Eu queria saber se houve alguma situação desanimadora no jornalismo que fez você repensar a profissão.
Olha, não há situação desanimadora. Pelo menos para mim, não. Porque eu vejo colegas assim que às vezes eles desistem da nossa área, partem para outras áreas, assim, que eu acho que é normal e eu acho que é saudável para eles, né? Porque eu não vi ninguém se arrependendo e querendo voltar. Né? Eles foram felizes e tiveram sucesso. Mas para mim, eu acho que assim, às vezes a gente sai um pouquinho frustrado porque não saiu do jeito que a gente imaginava, não saiu do jeito que a gente queria, a gente não conseguiu fazer o que tinha pautado, o que tinha pensado na reunião, né, antes do jornal. Mas assim, desanimador eu não acho, porque o bom do jornalismo é que não termina ali. No dia seguinte você tem outra pauta para fazer, outra reportagem para fazer, outro jornal para colocar no ar, então não tem como desanimar. No dia seguinte você vai ter um outro desafio e é aí que você se anima e parte pro trabalho, né? Desanimador não.
Você, como apresentadora, está sujeita, sua imagem está sujeita a várias coisas. Qual que é a importância do improviso na apresentação de um jornal?
Eu acho que é fundamental, né? O improviso, por isso que a gente tem que estar bem informado, bem pautado também, pesquisar, não ir para a bancada. E, ao mesmo tempo, o repórter também, né? Não ir para uma entrevista sem estar bem informado, sem saber o que aquele entrevistado vai trazer para ele, né? Às vezes a gente se surpreende. Mas a maioria das vezes a gente já sabe o que, onde quer chegar com aquela conversa, né? Onde quer chegar com aquele assunto. Então, por isso que é importante você estar bem informado, estar bem pautado, para você saber improvisar e ter jogo de cintura naquela hora, né? Para você sair da situação, para conseguir não deixar uma situação desagradável, né?
Meu nome é Erika Neves e seu trabalho de conclusão de curso foi voltado ao jornalismo comunitário, né? O projeto foi a implantação de uma rádio comunitária no bairro Ana Jacinta. Eu queria que você explicasse pra gente por que da escolha do rádio e se esse projeto ele foi concretizado e se ele teve continuidade.
Olha, nós escolhemos o rádio mais por uma oportunidade mesmo, né? Discutindo entre o grupo, a gente acabou vendo que essa questão do jornalismo comunitário tinha sido pouco abordado aqui na Facop, né? A gente viu que tinha pouca bibliografia sobre o assunto, a gente queria se aprofundar e conhecer um pouco mais sobre isso, né? E a gente escolheu o rádio que era a forma mais fácil de fazer, foi mais simples, né? A gente ia fazer uma TV comunitária, muito cara, a gente ia fazer alguma coisa na internet comunitária, ainda não era o momento, 5 anos atrás, né? Não era todo mundo que tinha acesso e tudo mais. Então a gente partiu para o rádio, que aparentemente era o mais viável no começo. A nossa intenção inicial era fazer uma rádio comunitária, implantar uma rádio comunitária no Ana Jacinta. Só que pesquisando, a gente viu que seria inviável em 1 ano, em 6 meses fazer isso, porque tem todo um processo burocrático de conseguir a concessão, de conseguir os materiais, né? A gente teria que fazer muitos eventos lá no Ana Jacinta para conseguir o dinheiro para implantar essa rádio, que não ficaria muito barata. Conclusão, a gente fez todo o processo, fizemos cartilha para o pessoal do bairro, né, os próprios moradores, que a intenção de uma rádio comunitária é ser feita pelo povo e para o povo. Fizemos uma cartilha para prepará-los, fizemos workshops, a gente fez toda uma programação, né, uma proposta de programação dessa rádio comunitária. Trouxemos esse pessoal aqui para a Facop para gravar todas as cabeças, os programas, vinhetas, a gente criou tudo. E foi muito bacana isso, né? A gente viu que tem condições de ser feito. O que aconteceu? Ficou no projeto por falta de tempo mesmo, porque é burocrático. Só que aí, qual que é a minha ideia? O que eu estava conversando também com o Chico agora, né? Qual que é a minha proposta? Quem quiser abraçar esse projeto, tá aí. Toda a base tá aí, toda a teoria tá aí, toda a pesquisa tá aí. Então é questão de abraçar e tentar implantar. E uma das nossas parceiras era a Elza do Gás, que ela é moradora do Ana Jacinta, uma pessoa muito influente no bairro, e hoje ela é vereadora. Então, por que não tentar isso, né? Então fica bacana. Aí um desafio para vocês, né? Quem gostar de rádio, quem gostar do comunitário, que é o que é muito bacana na televisão, que hoje a gente faz muito comunitário lá na TV, quem curtir, que abraça essa causa, né?
Meu nome é Mariana, você fez parte do grupo de teatro daqui da Unoeste. Você fez mais alguma coisa para se preparar para ser apresentadora?
Olha, para ser apresentadora, para ser produtora, repórter, o que a gente tem que fazer é realmente ler de tudo mesmo. Desde Boa Forma até Exame, Isto É, Revista do Globo Rural, de tudo, porque a gente vai fazer, a gente vai trabalhar para todos os públicos, principalmente aqui no interior, que é difícil ter um jornalismo segmentado, né? Você ser muito de editoria segmentada aqui, você faz o geralzão. Então, o que eu faço todos os dias? O que eu fiz todos os dias? Foi ler muito, ter algumas boas referências do jornalismo, né? Porque assim, como na publicidade, a gente tem boas referências de propagandas, publicitários, no jornalismo a gente tem boas referências também. Então, avaliar essas pessoas, acompanhar o trabalho delas. E o teatro me deu uma base muito boa também, para vencer um pouquinho da timidez, me ajudar a ter mais segurança, me impor um pouco mais, né? E projetar a voz também, as técnicas vocais também que eles passam no teatro são muito boas. Então, tudo isso foi enriquecedor.
E como que você trabalhou a tua imagem para aparecer na televisão?
Para aparecer na televisão? Então, para isso a gente tem uma fonoaudióloga lá na TV, que ela também ela tem contato com as fonoaudiólogas da Globo, né? Ela do Rio de Janeiro e de São Paulo, e ela que dá os toques para a gente, né? Eles têm todo um aparato lá, nós temos uma verba também de roupa todo mês, né? Todo ano, aliás. Então, eles já passam assim um padrão, né? E aí a gente tem que trabalhar nessa forma, né? Cabelo, maquiagem, tudo isso, ela dá o palpite dela com a certeza de que estamos fazendo certo, né? Mas aí, se vocês tiverem uma opinião também, podem dar pra gente, que vocês são os telespectadores.
Você sempre gostou de ler, cara?
De ler? Sempre gostei.
Sempre gostou?
Sempre gostei. Desde os livros de história na faculdade, sempre gostei de ler. Na escola, aliás, né? Sempre gostei bastante.
E qual que é o diferencial que a TV tem em relação aos outros veículos de comunicação que fez você escolher isso para trabalhar?
Então, o que eu acho fantástico na TV é essa junção de imagem, de áudio, né? Esse casamento, né? Pra mim é completo. E é isso que me encanta, né? Eu sempre gostei de TV, sempre tive meio envolvida. Mas quando eu vi isso, e é o que a gente estava conversando um pouquinho antes da entrevista, né? É a matéria tomando corpo, né? Ela começa na produção, vai para a reportagem, é tanta gente envolvida nisso. Chega na edição, todo aquele trabalho ganha vida, né? Ganha uma cara só, vira uma unidade mesmo. E isso é muito gostoso, né? Imagem, áudio, E é muito bonito, é muito gostoso de se ver. É isso que me encanta em TV.
Oi, Carla. Meu nome é Amanda Bloch. Eu queria te perguntar como que você faz para conciliar a sua vida profissional com a sua vida social. Você tem algumas dicas pra gente?
Jornalista? Bom, você tem que ser jornalista o dia inteiro. Você tá na rua, você tá na academia, você tá no consultório médico, no dentista, você vai acabar pensando, poxa vida, isso daí seria uma pauta. Você vai, a sua cabeça funciona desse jeito. Só que assim, a gente tem carga horária para cumprir. Ninguém trabalha 24 horas, 10 horas, 12 horas. Então, nossa carga horária é de 6, 7 horas. Então, dá tranquilamente para conciliar. Finais de semana ficam comprometidos, bastante comprometidos. Mas é questão de você se programar, né? Dá para conciliar tranquilamente.
Oi, Carla.
Oi.
Tudo bem? Meu nome é Everton. Queria saber qual a importância que teve a TV Uno na sua vida profissional. O que que te... Eu posso dizer, como que ela fez você melhorar em sentidos na parte de repórter? Não sei se começou como repórter lá também. O que que te ajudou assim para chegar onde você está hoje?
Olha, a TV Uno foi a base de tudo para mim, para falar a verdade. Porque assim, na TV Uno, éramos uma equipe muito reduzida. Era eu, o Paulo Roberto, né, que se formou aqui na Facop também ano passado em publicidade. E ele era editor de imagem. Eu era... Fazia praticamente tudo também, né? Eu era produtora, repórter, apresentadora e também acabei ficando como editora de texto. No começo era o meu chefe que fazia isso. Éramos eu, o Paulo Roberto e o Fernando Schwarz. Isso foi a base de tudo, porque daí quando eu entrei na TV Fronteira, eu já conhecia essas áreas. Nada foi assim um choque para mim. Eu já estava um pouquinho preparada. Mas aí na TV Fronteira é outro ritmo, é outro envolvimento, outra pegada, exatamente. Uhum. Completamente diferente. Mas uma base eu já tinha e isso eu consegui na Uno TV.
Se você não fosse jornalista, qual profissão que você... O que você seria?
Eu seria jornalista.
Não tem resposta.
Não tenho resposta. Se eu sair do jornalismo hoje, eu não sei o que eu faria. Quando eu era pequenininha, eu falei que eu seria pintora de quadros. Bem pequenininha, mas aí eu descobri que isso não era profissão, né? Aí eu pensei em ser dentista, fisioterapeuta, porque eu gostava de branco, achava legal vestir branco, mas aí eu vi que não gostava da profissão de fato, né? Aí eu fui caminhando no jornalismo e hoje não penso em outra possibilidade. Tomara que dê certo, né?
Olá.
Boa noite, Carla. Meu nome é Pamela Dias. E eu queria saber de você. A gente ouve muito falar aqui na faculdade que o jornalismo é muito corrido, né? E o dia a dia ele pode mudar drasticamente. Queria saber de você qual que foi a matéria, assim, a pauta mais complicada e a que você suou e que você olhou assim e falou: nossa, me realizei, consegui fazer um trabalho bem feito.
Assim, as matérias mais difíceis e fáceis ao mesmo tempo são os factuais. Né? Uhum. Que é um acidente, um incêndio, alguma coisa que acontece, difícil pela carga emocional que isso tem, né? Tem pessoas envolvidas, né? Tem família triste e tudo mais, é uma coisa assim que é inesperada, não tem pauta para isso, é você ir no local e apurar e checar e levar a matéria, levar o produto pronto lá para a TV. Né? É isso que dá trabalho. Só que é fácil porque a história tá ali na sua frente. Então você só precisa contar. Né? Mas é difícil, como é que você vai abordar isso? Como é que você vai encaminhar? Né? Então, acho que os factuais são aquelas que fazem a gente... Aquelas matérias que fazem a gente penar bastante, né? Mas são boas, normalmente eu abro do jornal, né?
Mas e aí, assim, você trabalhando com factual, já teve algum momento assim que você se emocionou a ponto de você ter que falar, não, tem que parar um pouquinho, respirar e voltar? Teve algum acidente?
Não, incrível, assim, porque você tem que ser profissional nessa hora, né? Tem gente, lógico, que acaba se deixando levar pela carga emocional que tem o factual. Mas, assim, já teve situação de num domingo de manhã, eu dar de frente com um acidente, né? A gente tem que fazer a pauta de um acidente. Uma família inteira dentro de um carro, sabe? 6 pessoas, só uma criança sobreviveu. E aí as pessoas ainda estavam lá, mortas, sabe? O corpo e tudo mais. E aí, né? Como é que você vai fazer? Mas é incrível, assim, você tem que focar, porque você tem muita coisa para pensar. O que que você vai perguntar para a polícia? O que que você vai perguntar para a testemunha? O que que você vai gravar na passagem? O que que você vai gravar no teaser? É tanta coisa técnica para você pensar que você não pode se deixar levar pelo emocional.
Desculpa fazer mais uma pergunta.
Pode falar.
Mas você falando disso de perguntar, a gente vê muito no jornal as pessoas perguntando assim, fazendo aquele sensacionalismo. Geralmente com um acidente, pergunta pra mãe, o filho acabou de morrer, como que você tá? O que que você tá sentindo? Como que você se relaciona com isso? Qual que é a sua visão a respeito desse sensacionalismo no jornalismo?
Então, eu acho desnecessário, né? Um desrespeito, é aquela questão do bom senso, né? Será que você precisa conversar com a mãe nesse momento? Né? O que que ela vai acrescentar? Ela vai fazer a pessoa de casa chorar, sabe? A pessoa de casa ficar triste com essa situação? Não, eu acho que assim, vai pela linha editorial de cada telejornal. né? Talvez uma emissora tenha mais essa linha de falar com a mãe, com o primo, com o irmão. Tem casos e casos, né? Mas no ato de um acidente, a gente adota mesmo de não entrevistar pai, mãe, família. Talvez num velório, para questionar um crime. O que você acha que deve ser feito? Qual que é a sensação nesse momento? Você quer justiça e tudo mais? Num crime. Mas num acidente, a gente tem que ter bom senso, né? Para não agredir. Esse sensacionalismo não é legal. Eu acho que não é correto também.
Tá bom. Muito obrigada, Carla.
Obrigada. Ah,
aproveitando a primeira pergunta da Pâmela, ao vivo está sujeito a muitas coisas, né? Uma delas é pagar mico. Você já pagou algum mico e se já pagou, qual que foi?
Ai, gente, eu já devo ter pagado, sim, com certeza. Mas é que tanta coisa que acontece, agora eu não me lembro de nenhum mico. Mas sempre tem, né? Aquela pergunta que a gente faz e a pessoa fala, mas eu acabei de responder. O que eu tava fazendo na hora que ela tava respondendo? Eu tava viajando, tava em que planeta? A pessoa fala assim, como eu acabei de falar anteriormente, né? A gente fala, meu Deus, ele já falou sobre isso. Né? Aí você vai e pergunta de novo, a gente fala assim, mas reforça pra gente, né, pessoal de casa entender, tem um truquezinho, né? Mas, poxa vida, o cara já respondeu, né, você tá perguntando de novo. Tem esses micos pequenos, né, mas tem que tomar cuidado, né, porque no ao vivo é complicado. E aí você corre o risco de perder um pouquinho da credibilidade, né, porque vão falar assim, nem ela tá prestando atenção na conversa, né, imagina a gente estar em casa.
Verdade.
Meu nome é Aline Leão. Gostaria que você contasse pra gente, assim, como que é o seu passo a passo. Que horas que você chega na TV... Qual a primeira coisa que você faz? Você tem alguma superstição? Não só você, como a galera toda que trabalha com você.
Então, da galera eu já não sei muito, assim. Mas o que eu faço? Eu não chego na TV sem fazer uma oração. Não entro. Se eu entro sem fazer uma oração, eu tenho essa necessidade, assim. Se eu entro, já me concentro, vou pro camarim e faço essa oração. Né? Eu preciso fazer. Eu não entro com o pé esquerdo na TV também. É bobagem, mas eu não entro. Não tenho coragem. Eu ando sempre com o pé direito na porta de entrada e na porta que vai para a redação. Primeira coisa que eu faço, sento na minha mesa e vou encher minha garrafinha de água, porque aí depois eu não sei que hora que vai dar para levantar para pegar mais água, para tomar água, para ir até o filtro. Aí deixo a garrafinha lá do lado. E aí a gente começa, isso é 6:30 da manhã. Aí o início, né, tem os quadros fixos do SPTV, que é o quadro de emprego, de concurso, de estágio, que é de terça, quarta, quinta, e a gente começa a escrever esses quadros, né? Aí vai gravar os quadros, e aí normalmente cada editor, como eu sou editora e apresentadora, cada editor edita cerca de 2 VTs por dia, então a gente, enquanto o editor de imagem já está lá na ilha cobrindo o VT, cortando os offs, então a gente já vai dando uma lida no relatório, vendo se tem alguma coisa para corrigir, que tem que chamar o repórter para regravar, de repente, vendo se já precisa de alguma nota-pé, já vai ligando para assessoria, ligando para as empresas, ligando para a prefeitura, para pedir essa nota-pé, para não deixar para o fim do dia, para não falar, né? Poxa vida, vocês pediram em cima da hora, como que queria a resposta? Não pode fazer isso, tem que ser algumas horas antes. E aí a gente parte para edição. Aí depois vai fluindo o dia. Aí escreve cabeça, edita VT, aí vai para maquiagem por volta das 10:30. 11 horas a gente grava a escalada, 11 horas. Aí 11:30 a gente dá aquela última revisada no jornal, confere tudo. E aí 15 para meio-dia, 10 para meio-dia a gente entra no estúdio. E aí sai só 12:30, depois a reunião, depois o jornal, reunião de pauta. E aí 12:30 vai embora.
Cara, você já atuou em todas as áreas do telejornalismo, né? Produção, reportagem, apresentadora... Qual delas que é a mais difícil e qual que você mais gostou de atuar?
Olha, de dificuldade, eu acho que a mais difícil, assim, a mais prazerosa é a reportagem. É a reportagem. É muito legal você ser o último filtro que a gente fala, né, que é a edição, é o produto final, é a hora que você dá corpo para a matéria. Mas a reportagem é muito prazerosa. Eu sinto saudade. Eu quero ainda, assim, quando tiver mais tempo na edição, quando tiver mais tranquila, mais segura, fazer algumas matérias mais especiais e tudo mais. Porque ter contato com as pessoas, ver as coisas acontecendo, né? Estar no local e conversar todo dia com as pessoas, sabe? É muito gostoso. É muito gostoso. Você escrever aquilo, contar aquela história, é muito legal. Então, a mais desafiadora, a mais difícil e mais satisfatória mesmo é a reportagem, na minha opinião.
Você é jovem e já conquistou muita coisa e fez tanta coisa assim na sua vida profissional. Eu queria saber qual foi o seu diferencial, porque provavelmente você tem colegas que ainda não estão onde eles gostariam de estar, que estão infelizes onde eles estão atuando. Eu queria saber o que você considera que foi importante para você crescer como profissional.
Então, eu acho que o que é bacana, que eu tentei fazer e faço até hoje, é a questão assim de... Você está na produção... Dá uma pesquisadinha nos relatórios dos repórteres, entendeu? Vai vendo já um passo à frente. Dá uma pesquisadinha nos relatórios dos repórteres, vê como que eles encaminharam essa reportagem, já acabou o seu horário? Faz uma horinha extra, fica lá conversando com o pessoal, vê que eles tiveram dificuldade, como é que foi o dia, como é que eles encaminharam uma matéria, por que que foi difícil, por que que foi bom, como é que eles chegaram àquela conclusão. Aí você está na reportagem, fica uma horinha a mais na edição, vai editar sua matéria, acompanha a edição da sua matéria, vai ver o que que o editor escreveu de cabeça, vai dando um passo à frente, entendeu? Tá na edição, vai dando uma olhada na apresentação, pede para fazer um piloto. Então, porque assim, quando surgir a oportunidade, você vai estar preparado. Você vai ter pelo menos uma base, uma adoção. Você não vai estar totalmente jogado, não vai ser um desafio completo. Você vai ter uma noçãozinha já para você não chegar no zero, não partir do zero. Então, eu acho assim, que o que eu tentei fazer de diferente é sempre estar um pouquinho preparada para quando a oportunidade surgiu, para poder dar um passo a mais, aproveitar de uma forma diferenciada um pouco melhor. E eu acho que tá dando certo, assim, eu tô gostando do resultado que eu tô tendo e, pelo menos assim, a confiança que estão me dando, eu fico muito contente com isso, porque eles confiam no meu trabalho, né, e isso é muito bom, a gente fica feliz.
Você Obrigada. Tem algum sonho, algum objetivo que você ainda não alcançou?
Então, eu tenho muito receio de me frustrar. Então eu não traço metas assim a longo prazo, né? Eu vou indo aos pouquinhos. Eu tava na reportagem, eu queria aprender um pouquinho de edição, de apresentação e cheguei lá. E aí quando eu cheguei, eu falava, poxa vida, né? Será que eu tive a ousadia de sonhar com isso, de pensar nisso? Eu falei, ah, que legal. E por enquanto eu tô satisfeita. Por enquanto, aí, porque eu ainda não tenho total segurança, porque eu ainda estou aprendendo muito, né? Porque todos os dias ainda tem sido um desafio muito grande. Daqui uns tempos eu imagino que eu já vou estar mais tranquila. E aí eu vou pensar num próximo desafio, pensar numa outra oportunidade, aqui ou talvez até fora, né? Porque já estou há um tempinho aqui dentro.
Vamos lá?
Oi, Carla, meu nome é Elaine Novaes. Eu gostaria de perguntar para você que, apesar de jovem, você tem bastante experiência na área do jornalismo, né? Mas quais as suas expectativas para o futuro? Quais os seus, se você tem algum plano, assim, para perto mesmo, não a muito longo prazo? E quem são os seus... Se você tem algum ídolo no jornalismo, alguém que você admira, que você fala, nossa, eu queria chegar onde essa pessoa chegou também.
Então, não sei se eu diria assim que eu queria chegar onde chegou, porque eu tenho medo de ser ousada demais nesse sonho, eu tenho esse receio. Mas pessoas que eu admiro muito, na reportagem, Marcelo Canelas, Flávio Fachel, que eu acho assim a linguagem deles incrível e é muito bacana. Se vocês quiserem pesquisar no YouTube, eu tenho certeza que vocês vão gostar também, né? Eles são da Rede Globo. E a apresentadora, assim, que eu me espelho, que eu tenho como referência, que eu gosto muito, é a Renata Vasconcelos, do Bom Dia Brasil. Que eu acho, assim, que ela tem uma postura muito legal, ela dialoga de uma forma muito gostosa, uma tranquilidade muito grande, ela é incisiva quando precisa, ela é séria quando precisa, e ela sabe ser muito querida, muito tranquila, e causar aquela empatia também quando o assunto é leve. E eu gosto muito disso. E planos a curto prazo... Para esse ano, eu queria, de repente, tentar, né? Vou ver com o meu chefe agora, se ele me libera um pouquinho para passar um tempinho lá em São Paulo, uma semana, um mês. Queria muito vivenciar essa realidade deles, né? Conhecer o trabalho deles mesmo como espectadora, ficar observando lá os bastidores para saber como que é, porque até agora não deu tempo de fazer isso, né? A gente não teve a chance. Então, eu queria isso mesmo. Mas, por enquanto, eu quero me estabelecer. Agora, o Júlio Neto, meu companheiro de bancada, está saindo, né? Saiu ontem, foi o último dia. E agora a gente tem um novo desafio, né? Entrar nessa sincronia com o João Gabriel Bressan, que deve entrar na segunda-feira. Então, já é um novo desafio. Vou esperar isso daí se estabilizar. E aí eu vou propor para o meu chefe, ver se ele me libera para São Paulo.
Tá bom, obrigada.
Meu nome é Diego Vinícius. Queria que você contasse como foi a sua primeira vez na televisão. Você teve aquela famosa filho na barriga, aquela tremedeira.
Teve sim, teve bastante, né? A primeira vez da televisão que eu vou falar, né, foi na reportagem, né? Porque assim, eu observava muitos repórteres, eu falava assim, ah, isso eu não vou fazer, ah, isso eu quero fazer igual. E quando eu tive a primeira chance, eu falei, meu Deus, e agora eu não posso me frustrar. Falar assim, poxa vida, não era o material que eu queria pôr no ar, né? Essa não sou eu, isso não era o que eu queria. E a minha primeira vez foi uma matéria assim, super simples, era um mutirão de atendimento, de corte de cabelo, identidade... fazer identidade, RG das pessoas lá no Parque dos Pinheiros. E era um VTzinho assim, simplesinho, que a gente conseguiu tornar uma coisa diferente. Eu saí satisfeita, já fiz uma passagem em dois tempos, né, com corte de câmera, e deu aquele frio na barriga. E nada se compara ao frio na barriga de você ver sua reportagem entrando no ar. É muito gostoso, é um prazer enorme.
E outra pergunta também, qual é o segmento de reportagem que é mais difícil? Política, cultura, esporte, que você já fez?
Então, eu acho que política é mais difícil porque é o mais delicado, né? Então você tem que... Aí entra de novo aquela questão que eu falei do bom senso, né? Esporte é difícil, mas é muito tranquilo, né? Você pode brincar, você pode... Por mais que eu entenda pouco de esporte, né? Você vai estar entrevistando pessoas que entendem. Então você pode fazer um trocadilho, fazer uma brincadeirinha com o texto, né? Uma coisa mais livre, né? Cultura é muito gostoso, é muito tranquilo também. Agora, política, por ser assunto delicado, assim, assuntos delicados, eu acho que é mais difícil.
Oi, Carla. Meu nome é Natália Maiolini. Eu queria perguntar como que foi a transição sua da reportagem para a apresentação? Como que foi a primeira vez que você apresentou? Como que foi a sensação e depois, quando terminou?
De alívio, né? Ai, a primeira vez, gente do céu. A hora que entra a vinhetinha e você fala, meu Deus, agora eu vou ter que falar e eu tenho 15 minutos, 45 minutos para falar e ler direitinho, não posso engasgar e não posso me perder e não pode dar vontade no banheiro, né? É tenso a primeira vez, né? É bastante tenso, mas você tem que estar focado na técnica, né? Aquela coisa do factual, você não pode se deixar levar pelo emocional, você não pode se perder, você não pode ficar nervosa, né? Pelo menos não deve, né? Então você tem que pensar em toda a técnica que você tem que ter, a forma de conversar com o público, a forma de ler direitinho o TP, né? Então é tudo técnica, você tem que focar na técnica, mas a hora que termina é um alívio enorme, né? Da primeira vez que você vai apresentar.
E fazendo mais uma pergunta, na sua opinião, qual que é a melhor forma de ingressar no mercado de trabalho?
Um estágio, não tem outra forma, eu não imagino, é muito difícil, na minha opinião, a pessoa sair daqui e conseguir com um currículo de estudante entrar no mercado de trabalho. Por isso que nem toda quinta-feira a gente coloca as vagas de estágio lá no SPTV, né? E a gente tenta dar uma importância grande para isso, porque realmente é a porta de entrada para o mercado de trabalho, né? É a melhor forma de você conseguir experiência. O mercado hoje exige muita experiência. E como ter experiência saindo da faculdade cru, né? Aqui na faculdade vocês têm essa chance, né? De já ter na web rádio, na Facop, já é um estágio, né? Já é um currículo.
Boa noite, Carla.
Boa noite.
Meu nome é Jonathan Oliveira. Eu gostaria de perguntar se quando você vê alguma matéria grande, algum evento grande como o Oscar, ou como aconteceu hoje da renúncia do Papa, ou outros grandes eventos, se você se vê fazendo essas matérias, se você sonha de estar naquele local, como você se imagina nesses grandes eventos?
Deve ser incrível, né? Deve ser maravilhoso, porque é um grande evento e é um evento, assim, quanto maior o impacto desse evento, né? Porque o que a gente faz aqui normalmente interessa para a região. Agora, imagina uma transição de um Papa, né? Uma coisa, um Oscar que interessa para o mundo inteiro, né? O impacto, a abrangência dele é maior ainda, deve ser muito interessante. Eu não sei, eu não ouso imaginar isso, né? Mas eu acho, assim, que seria um grande desafio, né? E exige uma bagagem muito grande, né? Então, no momento que eu tô agora, eu nem tenho essa imaginação, né? Agora, se eu fosse um Elter Duarte, que já tá lá nos Estados Unidos, em Nova York, há um tempão, né? De Roma também, né? Aí já seria... Acho que para eles é um pouco mais tranquilo, mas eu imagino que seja um desafio para eles também. Deve ser maravilhoso.
Oi, Carla, meu nome é Laís Ernesto. Eu queria saber se você sempre quis fazer telejornalismo.
Olha, eu sempre quis. Sim. Eu sempre quis. Assim como eu nunca pensei em outra coisa além do jornalismo, eu sempre pensei em TV também. No início eu até me interessei bastante pelo impresso, por rádio, né, para conhecer. Mas só que quando surgiu a oportunidade de estágio, sempre pensei no telejornalismo. Tanto é que eu não tenho experiência nas outras áreas, além do que eu aprendi aqui na Facop, né? Não tenho experiência prática.
E na faculdade era a matéria que você se destacava?
Não, na verdade, assim, na faculdade, como eu curtia muito tudo, assim, eu achava tudo muito interessante, até que eu ia bem em tudo, assim, né? Eu não tinha tanta dificuldade, mas o jornalismo era o que dava mais gostinho. E o que é curioso, quando eu fiz os trabalhos práticos da Thaísa, como não tinha TV Facop, né? Era só a prática mesmo da sala de aula, eu nunca fui pra frente da câmera, nunca fui. Só fui uma vez menina do tempo, lá do nosso TJ, o TJ delas, né? Que o nosso chamou o TJ delas. Só fui menina do tempo, mas só que nas nossas reportagens eu fui produtora e cinegrafista. Nunca fui pra frente. Mas aí depois, na vida profissional, acabei indo, né?
Oi, Carla, tudo bem? Eu sou o Jonas Lee. Eu gostaria de saber, assim, existe alguma reportagem, algum assunto que você goste mais de falar? Se tem aquele que você não gosta muito, não tenha muito conhecimento, tipo sobre esporte, por ser uma menina, né? Vamos dizer assim, não entenda muito, interessa mais para homem, né? Entre aspas, né? Tem alguma dificuldade, você estuda para isso, para poder estar lá, chegar lá ou não?
Tem que pesquisar, né? Para isso a gente tem a pauta, né? Quando você tá na reportagem, na edição, a pauta tem que entregar, assim, um meio caminho andado, de meio para cima, né, sobre o assunto. E aí depois o resto você vai apurar na rua, né? Porque você nunca vai com todas as informações. Você sempre tem que conseguir um algo a mais, porque senão você vira um filho da pauta, né, que o pessoal diz. E você não pode ficar só focado naquilo, porque a rua, às vezes, é outra coisa. Imagina só, se você fica focado muito na pauta, você encontra uma situação e não traz, né, na reportagem. Mas tem um assunto assim, eu gosto muito de falar de cultura e eu gosto muito de jornalismo comunitário, que foi a área que eu fiz aqui na faculdade, e hoje eu sou editora de jornalismo comunitário lá na TV também. Fico responsável pela apuração e pela finalização das matérias de comunitário. Eu gosto muito dessa parte porque é bom que a gente cobra e marca um prazo, e depois a gente vê a mudança ou não, e aí a gente marca outro prazo, e a gente pega no pé da autoridade, e aí sim a gente vê a mudança, se vê essa transformação de fato na sociedade, nem que seja numa rua ou num bairro, isso é gostoso, a gente vê transformar mesmo.
Cara, muitas pessoas se destacam durante o período da faculdade, por exemplo, você tira 9, 10, como que algumas pessoas que se destacam nesse período não conseguem uma vaga no mercado de trabalho? Por que será que isso acontece?
Então, por que será? Acho que talvez porque essas pessoas, né, assim, porque não adianta você tirar só 9, 10 na faculdade, dominar muito a teoria e não ter nenhuma noção da prática, né? Você ser muito bitolado em estudar e tal. Talvez a pessoa tira 9, 10 porque decora, porque não entende o assunto, né? Você tem que entender o assunto, como é que chegou naquela conclusão, né? Então, você ir bem na prova e no semestre seguinte, você nem lembrar direito o que você colocou naquela prova, não adianta, né? Talvez você é um grande aluno na teoria, só que na prática você não se sai bem, né? Você não consegue fazer um lead, você não consegue fazer uma cabeça, montar um jornal, um espelho de um jornal. E aí, como é que fica, né? Aí depois a pessoa não consegue um posicionamento no mercado de trabalho. Mas o mercado é amplo, né? E não pode pensar só em Presidente Prudente. Tem um Brasil inteiro aí para explorar e tem lugares que eles valorizam muito o estado de São Paulo. Quem sai do estado de São Paulo, eles valorizam demais.
Oi, Carla. Boa noite. Meu nome é Tatiane. Eu gostaria de saber, em um dos programas da Globo, qual você gostaria de trabalhar?
Qual eu gostaria de trabalhar? Isso. Eu gosto muito dos jornais da manhãzinha e o da noite. Eu gosto muito do Jornal da Globo, né, pelo tom que ele leva, e pelo Jornal da Manhã, o Bom Dia Brasil. Talvez por eu admirar muito, ter como referência a Renata Vasconcelos, eu gosto muito do Bom Dia Brasil.
E você acha que realmente a faculdade prepara o jornalista? Porque, assim, existe aquele boato que jornalista não precisa de formação, de que é só um papel, aquele diploma. O que, que você acha sobre isso?
Eu não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Eu tenho certeza que a faculdade é fundamental. Realmente, tem gente que tem o dom para coisa, mas precisa-se de técnica, né? Você precisa saber o que é uma cabeça, você precisa saber como é que você faz isso, qual que é a importância disso, o que é um espelho, como é que você monta um jornal. Precisa de técnica, precisa estudar desde o começo, em teoria da comunicação, psicologia do consumidor, todas essas matérias, até da publicidade, interessam pra gente, porque jornalista tem que ser um pouco generalista também, né? Conhecer um pouquinho de tudo. Então, eu acho que a faculdade é fundamental. Eu não acredito que o diploma seja um papel dispensável. Não acredito.
Oi, de novo, Carla. Jornalismo é coisa séria. O que você acha de apresentadores escrachados, tipo Pânico e CQC?
Eu acho que tem espaço para tudo, na verdade, né? O que eles fazem é jornalismo, né? De uma forma ou de outra, eles dão um serviço, eles passam uma informação. Assim, CQC passa do limite, às vezes? Passa, mas é a proposta deles, né? Quem coloca lá para assistir quer um jornalismo desse tipo. Agora, se os nossos repórteres aqui da TV Fronteira encararem um posicionamento desse, de fazer zoação, de repente até faltar com respeito com os políticos aqui, imagina ir lá na Câmara e fazer umas perguntas dessas, sabe? Você tem uma outra forma de abordar um assunto, cobrando, né, sendo incisivo, mas não daquela forma do CQC. É a proposta do CQC e é a nossa proposta. São públicos diferentes. Eu acho que, se não beirar o sensacionalismo, eu acho que tá ok, tem espaço para tudo.
Cara, duas perguntas para encerrar. Como você definiria a sua profissão em apenas uma frase? E qual o conselho que você daria aos nossos futuros jornalistas?
Em apenas uma frase?
Peguei leve, eu ia fazer apenas uma palavra.
Em apenas uma palavra? Eu prefiro apenas duas palavras.
Duas palavras.
Então, eu vou falar que eu acho que é responsabilidade social. Porque a responsabilidade que a gente está na mão, gente do céu... É mais assim, eu acredito até, não sei se eu estou super valorizando o jornalismo, mas eu acredito que é mais responsabilidade de um médico, né? Não sei, a gente fala para tanta gente, a informação que a gente apura, que a gente checa, que a gente põe no ar, é para uma quantidade tão grande de pessoas, de municípios, tanta gente, é uma responsabilidade muito grande. Então eu acho que é responsabilidade social.
Qual o conselho que você daria para os futuros jornalistas?
Que toda oportunidade tem que ser aproveitada. Não tem um dia que eu saio da TV que eu falo, hoje eu não aprendi nada. Tudo é aprendizado. Até o erro da outra pessoa, você aprende com o erro da outra pessoa a não repetir. Né? O acerto da outra pessoa, você aprende com o acerto da outra pessoa e você tem que exercitar como é que você faria melhor. Então, eu acho que vocês têm que fazer estágio. Ter boas notas na faculdade é importante? É, mas é importante saber fazer e aproveitar as oportunidades que aparecem, porque elas aparecem e é bom que vocês estejam preparados, né? Para atender a expectativa.
Obrigado, Carla. Obrigado você, ouvinte. Vamos encerrando aqui o programa Frente a Frente e até a próxima edição. Apresentação Lincoln Lima. Participação especial dos alunos do 5º Termo B de Jornalismo. Edição Gersimar Gomes. Coordenação Homero Ferreira.
WRF apresentou Frente a Frente.